Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record. Após ter cassação negada, senador Sérgio Moro diz que julgamento na Justiça Eleitoral do Paraná foi impecável. Agora, no Jornal da Record.
Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens.
O Ministério Público denunciou à Justiça os donos e dirigentes das empresas de ônibus investigadas por ligação com a maior facção criminosa do Brasil. A Caterina Schutte tem os detalhes. Caterina, boa noite.
Oi, Lidiane, boa noite para você também e para todos que nos acompanham. Olha, além dos três alvos da operação, que eram donos e dirigentes das empresas de ônibus, outros três homens foram presos em flagrante. Um deles por porte ilegal de arma e os outros dois por obstruírem o cumprimento de ordem judicial. Foram apreendidas 11 armas, munições diversas, R$ 161 mil, computadores, HDs e pendrives, dólares e barras de ouro. As ações aconteceram na capital, Grande São Paulo e cidades do interior. Ao todo foram expedidos 52 mandados de busca e apreensão. Segundo a promotoria, a Upbus e a Transwolf foram usadas para lavar dinheiro do PCC. As empresas receberam mais de R$ 800 milhões em contratos com a Prefeitura de São Paulo no ano passado. A Prefeitura diz que também é vítima do esquema e assumiu o controle operacional das duas empresas para que haja continuidade na prestação do serviço. Com a denúncia do Ministério Público, agora caberá à Justiça decidir se os dirigentes da Transwolf e da Upbus vão virar réus no processo. As empresas não se pronunciaram, Lidiane.
Obrigada pelas informações, Caterina. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que a Casa deve analisar nesta quarta-feira a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. O parlamentar foi preso preventivamente no dia 24 de março por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele é suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Moraes justificou que a prisão é necessária para impedir a destruição de provas e garantir o andamento das investigações. A Constituição determina que a Câmara precisa confirmar pedidos de prisão contra deputados. O caso será analisado primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois seguirá para o plenário da Câmara. São necessários 257 votos no plenário para a prisão ser mantida. A vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, disse hoje que uma decisão judicial pode ser alvo de críticas, mas não pode ser descumprida. A fala se deu no momento em que Elon Musk, dono da rede social X, o antigo Twitter, tem subido o tom contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E a Ariane Bittencourt tem os detalhes direto da capital federal. Ariane, boa noite para você.
Boa noite, Lidiane. A declaração de Carmen Lúcia aconteceu durante a abertura da sessão da Corte Eleitoral nesta terça-feira. A ministra afirmou que todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, devem acatar as decisões judiciais. Ela não citou diretamente Elon Musk, mas saiu em defesa de Moraes. Disse que o ministro é um grande brasileiro e magistrado. Vamos ouvir um trecho do que ela disse.
Independente de origem, raça, gênero, credo, condição econômica, todas as pessoas, físicas ou jurídicas, submetem-se ao direito do país e cumprem as decisões judiciais. Decisão judicial pode ser objeto de recurso, pode ser criticada, pode ser questionada, só não pode ser descumprida.
Também nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que a representação da plataforma X no Brasil deve responder pelos atos da matriz internacional. Por conta disso, a Polícia Federal deve convocar integrantes da rede social para que esclareçam as recentes falas do bilionário Elon Musk. Lidiane.
Obrigada, Ariane, pelos detalhes. E a Câmara dos Deputados vai começar do zero um novo projeto de lei das fake news que regulamenta as plataformas digitais.
Os líderes partidários se reuniram na residência oficial da presidência da Câmara. A base governista defendeu que o projeto de lei das fake news seja colocado em votação. Ao conversar com os líderes partidários, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu criar um grupo de trabalho para discutir do zero um novo texto que deverá ser apresentado em 40 dias. Os parlamentares avaliam que a atual proposta, que teve como relator o deputado federal Orlando Silva, não tem o apoio da maioria dos deputados e que é preciso de um projeto diferente para que o país possa regulamentar as redes sociais. Um novo relator do projeto ainda vai ser definido.
Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito.
A ideia dos parlamentares é votar a regulamentação das redes sociais até junho. O texto já foi aprovado pelo Senado em 2020, mas a discussão travou entre os deputados. O tema voltou ao foco das discussões após os embates entre o bilionário Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
A casa tem todo o interesse de enfrentar essa matéria e aprovar um projeto que seja favorável ao Brasil. A gente precisa ter informação para a população, garantindo o acesso à população, mas evitando as fake news.
O governo acompanha de perto esse debate.
O governo tem interesse em que esse projeto seja apreciado. E ele seja apreciado e discutido nos termos que permitam chegar a uma maioria no Congresso Nacional. No caso, na Câmara dos Deputados. O que a gente espera é que o tema seja apreciado nesse semestre.
O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação afirmou que Elon Musk é um agitador que usa a própria rede social para interesses políticos e econômicos.
É um ataque à soberania e é um ataque às instituições brasileiras, na medida em que ele anuncia que ele vai descumprir ordens judiciais por uma discordância delas.
O governo federal estuda apresentar até o fim do mês propostas à Corte Interamericana de Direitos Humanos para combater discursos de ódio, notícias fraudulentas e ataques à democracia. A Advocacia Geral da União deve propor um projeto de regulação básica para punir empresas e plataformas em todos os países que integram um órgão.
O presidente Lula conversou por telefone com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, a respeito da invasão à embaixada do país no Equador. Segundo o governo brasileiro, Lula manifestou solidariedade ao líder mexicano e afirmou que o episódio representa uma grave ruptura do direito internacional. Lula ainda reforçou que o Brasil vai acompanhar o tratamento do tema na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que será realizada nesta semana. Obrador respondeu que levará o caso também à Corte Internacional de Justiça. O México rompeu relações diplomáticas com o Equador após forças de segurança entrarem na embaixada em Quito para prender o ex-vice-presidente Jorge Glass, que havia pedido asilo ao México. Ele é acusado de desviar recursos públicos. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, prestou um novo depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira. Ele foi ouvido por mais de 5 horas. Mauro Cid foi explicar aos investigadores o conteúdo dos áudios vazados no mês passado, em que ele critica o ministro Alexandre de Moraes do STF e a Polícia Federal. Ele está preso em um quartel do Exército em Brasília. Cid assinou um acordo de delação premiada no âmbito do inquérito que apura fraudes em certificados de vacinação contra a Covid. Ele também tem colaborado na investigação sobre uma tentativa de golpe de Estado. A Petrobras anunciou nesta terça-feira a descoberta de petróleo em águas ultraprofundas na margem equatorial brasileira. O Leonardo Ack tem as informações. Léo, boa noite. Onde exatamente foi encontrado esse combustível?
Oi, Lidiane, boa noite para você, boa noite a todos. Foi encontrado na Bacia Potiguar, no Poço Exploratório Ayangá, entre os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. Agora, de acordo com a petroleira, esta é a segunda descoberta na Bacia Potiguar em 2024. A acumulação está situada a cerca de 190 quilômetros de Fortaleza e a 250 de Natal. A Petrobras prevê investir mais de 15 bilhões de reais em exploração na margem equatorial, que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte até 2028. Lidiane.
Tá certo, Léo. Obrigada pelas informações. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o projeto de lei que recria o seguro obrigatório para acidentes de trânsito, o DPVAT, que é cobrado dos motoristas. O nome foi alterado para Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito e ainda terá o valor definido. A Caixa Econômica Federal seria responsável por administrar o dinheiro, mas antes o texto ainda precisa passar pelo Senado. 22 pessoas foram presas hoje no Rio Grande do Sul, suspeitas de integrar uma quadrilha investigada por tráfico de drogas e agiotagem.
Cerca de 100 vítimas procuraram a polícia para denunciar um esquema de agiotagem realizado por traficantes de drogas em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. As cobranças eram feitas de forma agressiva. Quem não pagava era ameaçado. Neste flagrante, os criminosos colocaram fogo em uma barbearia depois que o dono não quitou o empréstimo.
Elas não tinham a dimensão de que elas, em verdade, estavam buscando empréstimos pessoais em dinheiro com membros de associação para o tráfico de drogas, né?
Agentes foram às ruas para cumprir 28 mandados de prisão preventiva. 20 pessoas já haviam sido presas no ano passado. Segundo a polícia, os traficantes aliciavam pessoas sem vínculos com a quadrilha para que atuassem como agiotas e assim despistar os investigadores. Quem não aceitava participar do esquema era obrigado a se mudar da região. Em 8 meses, os criminosos movimentaram mais de 3 milhões de reais. Parentes dos endividados também eram perseguidos. De acordo com a investigação, o grupo cobrava até 40% de juros ao mês sobre o valor emprestado.
Foi prorrogada por 1 ano a isenção de vistos para turistas dos Estados Unidos, da Austrália e do Canadá que vierem ao Brasil. Pelo decreto, os vistos só voltarão a ser exigidos no dia 10 de abril do ano que vem. A prorrogação faz parte de um acordo articulado entre o governo e a Câmara dos Deputados. O governo pretendia voltar a exigir o documento por causa do princípio da reciprocidade, já que os brasileiros que viajam para esses 3 países precisam de vistos. Mas parte dos deputados foi contra, porque poderia prejudicar as receitas do turismo. Sérgio Moro comemorou a absolvição no processo de cassação do mandato de senador. O ex-juiz da Lava Jato disse estar sofrendo uma tentativa de retaliação. A Ariane Bittencourt está de volta e conta pra gente como foi esse julgamento. Ariane.
Lidiane, foram 5 votos contra a cassação e 2 a favor no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ainda cabem recursos ao próprio TRE do Paraná e ao Tribunal Superior Eleitoral. O PT, autor de uma das ações, já anunciou que pretende recorrer. O PL também afirmou que vai recorrer. Nos 2 processos julgados, Sérgio Moro, do União Brasil, é acusado de abuso de poder econômico durante a pré-campanha eleitoral de 2022. As ações afirmavam que o fato dele ter dito primeiro que iria concorrer à presidência deram uma vantagem indevida na campanha ao Senado. A defesa de Moro sempre negou qualquer irregularidade. Nesta noite, o senador comemorou a decisão. Vamos acompanhar um trecho do que ele disse.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em julgamento técnico e impecável, rejeitou as ações que buscavam a cassação do mandato de senador que me foi concedido pela população paranaense. As ações rejeitadas estavam repletas de mentiras e de teses jurídicas sem o menor respaldo, como assim reconheceu o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. No fundo, não passam de oportunismo misturado com retaliação contra o combate à corrupção feito na Operação Lava Jato.
Na Itália, 3 pessoas morreram após uma explosão em uma usina hidrelétrica da Enel. Outras 4 pessoas estão desaparecidas. Após a explosão, houve um incêndio em uma das turbinas. Segundo o porta-voz da Enel, na Itália, o incidente aconteceu a 30 metros de profundidade. As causas ainda são investigadas. Um evento global de marketing realizado esta semana em São Paulo apresenta para os brasileiros as tendências mais impactantes do setor. Líderes de diversas marcas se reúnem para discutir estratégias e ideias para os negócios com foco no comportamento do consumidor.
O MMA Impact Brasil 2024 reúne os maiores nomes do mercado publicitário para discutir tendências do marketing, da inovação e da tecnologia.
O evento quer conectar profissionais de marketing e publicidade a líderes de grandes empresas. Entre os principais temas abordados estão inteligência artificial, comportamento do consumidor e mercado. A expectativa é receber mais de 6 mil pessoas nesses dois dias de evento.
A MMA é esse coletivo de grandes líderes, né, do mundo do marketing, da tecnologia e da inovação, que se juntam dentro desse evento para discutir temas importantes, para compartilhar conhecimento e para fazer negócio entre eles.
A Record é uma das parceiras do evento. A emissora montou um estúdio do Play Plus para receber palestrantes para a gravação de podcasts.
A gente queria fazer esse estúdio, né, exatamente para produzir conteúdo. A gente acredita que parte do nosso papel fundamental é compartilhar boas histórias. Então é muito legal a gente poder trazer isso nessa parceria com a Record.
Nesta terça-feira, a apresentadora Raquel Sherazade conduziu as entrevistas. Raquel estreia na tela da Record no dia 22 deste mês, no comando do reality A Grande Conquista.
Tem novidade chegando.
Eu acho que assim, o poder da tecnologia sobre o marketing, isso tudo é muito interessante, tanto para o mercado publicitário, quanto para nós consumidores, saber como será a nossa relação com o marketing daqui por diante.
O R7 faz a transmissão ao vivo das palestras no portal e também nas redes sociais. O MMA Brasil termina nesta quarta-feira. Vai das 8h30 da manhã até as 5 da tarde. Quem quiser acompanhar presencialmente pode comprar os ingressos pela internet ou no próprio local do evento, no Transamérica Expo Center, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo.
A Câmara Municipal de São Paulo prestou uma homenagem às delegadas de polícia pelo trabalho no combate ao crime. 40 delegadas foram homenageadas, entre elas a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Raquel Galinatti. A homenagem foi uma iniciativa do vereador Isaac Félix, do PL Paulista. As delegadas foram exaltadas pela atuação diária contra a violência urbana, pelos serviços prestados à cidade no combate ao crime e pela proteção à população paulistana. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite.